Jornal Band News apresenta Band Saúde.
Hoje, no nosso estúdio, recebemos a coordenadora médica do Núcleo de Atenção Respiratória e de Pneumologia do Hospital SAMU, a doutora Damile Sandes. A doutora vai falar da adesão do Hospital SAMU à campanha do Agosto Branco, que é dedicado à prevenção do câncer de pulmão. Primeiro, doutora, seja muito bem-vinda ao Jornal Band News e já tenho a pergunta: quais foram os principais motivos que levaram o Hospital SAMU a aderir à campanha do Agosto Branco?
Olá, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante. Então, o Agosto Branco é o mês de prevenção contra o câncer de pulmão. O câncer de pulmão está na sua importância porque é o câncer que mais mata no mundo, tá? Então, uhum. É o câncer que tem maior incidência entre homens no mundo e, em mortalidade, é o câncer que mais mata. Então, é um tema extremamente importante nós falarmos. Ainda mais porque é um câncer que pode ser evitável. Então, até 85% dele é causado pelo tabagismo. Então, nós podemos evitar esse câncer. O Hospital SAMU está empenhado, né? Desde o diagnóstico, a prevenção, até o tratamento do câncer de pulmão.
Doutora, quais as ações específicas que o Hospital SAMU está realizando durante o Agosto Branco para conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de pulmão?
Perfeito. Então, nós estamos tendo palestras, né, sobre a prevenção do tabagismo. Nós temos também um programa de cessação de tabagismo no Hospital SAMU, onde envolve o tratamento médico e psicológico, né, a orientação aos funcionários da empresa também sobre a cessação de tabagismo, né, e uma campanha bem bonita lá no Cristo. Vamos ter no Pôr do Sol essa semana, né, uma campanha sobre o Agosto Branco, onde vamos reunir todos para um momento de inspiração, de exercícios da função pulmonar, também para inspirar contra o câncer de pulmão.
Doutora, geralmente o câncer, como a senhora falou aí, tá ligado, o câncer de pulmão tá ligado ao tabagismo. Agora, é um vício extremamente complexo e difícil de ser combatido, né? Na prática, o que é que os parentes, os amigos, o próprio hospital pode fazer? Vocês falaram aí que estão fazendo palestras e tal, mas o fumante, ele não vai lá nessa palestra, né? Isso, ele fica em casa achando que nunca vai acontecer com ele. Aquelas ações ali na carteira de cigarro também parece que não funcionam tão bem.
Não, mas ajudaram.
Né? Ajudaram, mas elas, o fumante, ele vira ao contrário e ele vai fumar e tal. O que que nós, parentes, amigos de fumantes, a gente pode fazer nesses casos, doutora?
Perfeito. Então, a política de cessação de tabagismo, ela ajudou muito, né? Mas nós sabemos que ainda assim não é suficiente, que alguns subgrupos o tabagismo está em ascensão. Então, de forma prática, para quem está em casa, falar sobre parar de fumar já é uma ação muito importante. Os estudos mostram que um médico, quando fala para um paciente, né, simplesmente de uma forma muito tranquila: ó, seu fulano, você deveria parar de fumar. Isso já mostra um impacto na decisão do paciente. Então, simplesmente lembrar, perguntar se esse paciente fuma e lembrá-lo de que parar de fumar é importante, já é uma ação importante.
A senhora falou em subgrupo, né? Que a incidência tem aumentado. Isso. Que subgrupo é esse?
Então, temos na população com poder socioeconômico maior, né? E também na população rural, onde o pacaia, o drobó, que é o cigarro de rolo, né? De fumo, que é muito frequente. Nós temos também a presença do cigarro eletrônico. Então, na população jovem, nós sabemos que o cigarro eletrônico é extremamente cancerígeno, tá? Tem substâncias como próprio etileno, níquel, que são substâncias cancerígenas, potencial tóxico para o pulmão. Então, nesses subgrupos, tem aumentado.
Isso ainda não foi mensurado, né? O que o cigarro eletrônico pode causar, né?
Isso
a gente vai saber no futuro próximo.
No futuro breve, nós vamos ter notícias que nós já sabemos que são bastante ruins, né? Sobre o impacto do cigarro eletrônico e principalmente relacionado ao câncer de pulmão.
A doutora, vai além do vício, né? O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica. Então, conscientizar esse fumante, que é uma doença. Tem remédios também, a gente fala muito de terapias, mas ele quando dá início a uma terapia, ele também vai ter acesso a uma medicação para auxiliar nessa doença?
Perfeito. Então, parar de fumar é difícil, mas é possível, né? É uma dependência que ela é psicológica e química, a nicotina. Então, hoje nós temos uma gama muito grande de tratamento. Temos tratamento medicamentoso, né? Várias opções. Tratamento com a psicologia, com a terapia cognitiva comportamental. E os estudos mostram que esse tratamento em conjunto é o que traz maior benefício. Então, se você tem um fumante em casa, alertá-lo para procurar ajuda médica, agendar uma consulta com um pneumologista é extremamente importante. Saber como está a sua saúde pulmonar e o quanto antes está parando de fumar. Então, o tratamento é eficaz, é possível, né? Nós temos um acesso e o quanto antes você procurar ajuda, isso vai ser importante para a sua saúde.
Doutora, a senhora falou 85% ligado ao tabagismo. Existe aí os 15% também que não são diretamente ligados ao tabagismo e me parece que é uma doença um pouco silenciosa, né? Tá ali naquela classe das doenças silenciosas, ela aparece já depois. Quais são as primeiras pistas que aparecem no caso de um câncer de pulmão?
Então, esses 15% fora o tabagismo, pode envolver o tabagismo passivo, né, a exposição a substâncias tóxicas como amianto, tá certo? E pacientes que já têm doença estrutural pulmonar prévia. Então, você já tem uma doença pulmonar prévia e isso aumenta a sua chance também. O que é importante? Se os sintomas no câncer de pulmão, eles são tardios. Então, só 16% dos pacientes são diagnosticados no começo da doença, onde você tem a maior chance de cura, que pode chegar a uma sobrevida até de 56% em 5 anos. Então, os sintomas que aparecem vai ser tosse, falta de ar, dor no peito, pode ter tosse com escarro de sangue, né? Então, esses sintomas, eles são mais tardios. A doença tem que ter um volume maior e estar localizada em um segmento específico para produzir sintomas. Então, não aguardar os sintomas. Se você é tabagista, você deve fazer o rastreamento do câncer de pulmão.
E se uma pessoa que também, né, que não fuma, mas ela tá com esses sintomas, tem que ter atenção, né? Voltada aí para o médico, procurar um especialista.
Perfeito. Então, assim, não só nos tabagistas, né? Ele pode acontecer no paciente não tabagista, mulher, jovem. Nós sabemos também que tem uma incidência do câncer de pulmão. Então, não pensar só que você é do grupo de risco. Mas se você tem sintomas pulmonares, você deve procurar o especialista.
Estamos conversando com a doutora Damile Sandes, do Hospital SAMU. E pós o agosto branco, que o Hospital SAMU oferece para a população na prevenção, no tratamento a esse câncer específico, o câncer de pulmão, doutora?
Então, vamos correr aí desde a prevenção, né? Então, o paciente que é tabagista, o paciente que tem história familiar de câncer de pulmão ou que tem exposição a substâncias tóxicas. Então, nós passamos pela prevenção, pelo diagnóstico. Então, nós temos lá uma ampla gama de aparelhos para estar fazendo o diagnóstico do câncer de pulmão, a tomografia, a biópsia guiada por tomografia, a broncoscopia, né? E o tratamento. Hoje o tratamento do câncer de pulmão é muito propulsor, né? Então a gente tem a imunoterapia, que é a terapia-alvo, onde o câncer ele é tratado direcionado para os marcadores que são positivos. Então isso traz uma sobrevida muito maior para o paciente. Então nós vamos tratar desde a prevenção até o tratamento.
Agradecemos, né, a doutora Damile Sandes marcar presença aqui no Jornal Band News, trazer informações tão importantes, né, para a população. E atenção, fumante, fique atento, hein?
Não só fumante, olha, eu tinha uma grande amiga que morreu de câncer de pulmão aos 39 anos, sem nunca ter fumado. Ela começou com uma dor nas costas, achava que era um problema de coluna e era um câncer de pulmão. Então, atenção, é sério e precisa ser detectado muito breve para poder haver a cura, não é isso, doutora?
Ter
muito
sucesso,
obrigada,
né,
pelas suas. Muito obrigada pelas suas contribuições.
Muito obrigada a vocês, estou encantada com o trabalho de vocês aqui, viu? Muito bom
obrigado.
Estar aqui.
Obrigada, doutora. Leve o nosso abraço para toda a equipe do